Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, enviando críticas, sugestões, elogios, a gente está sempre atento aí à sua participação. feijoadacompleta@câmara.leg.br. O nosso e-mail aí para você, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Escreva para a gente, participe sempre aqui do nosso programa. E agora coisas interessantes do nosso Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Uma canção do catarinense Luiz Meira tocando aí pra gente ao longo desse programa, a gente tocando músicas desse álbum chamado Te Chamo Felicidade, do Luiz Meira, um grande artista aí de Santa Catarina. E por falar em Santa Catarina, né, olha que música bacana, é um sambinha bem gostoso. Por falar em Santa Catarina, nós estamos fazendo uma série sobre o litoral brasileiro, né, tentando descobrir as praias mais ocultas, assim, as praias diferentes, né, que muita gente conhece, muita gente, algumas pessoas já ouviram falar, mas nem sempre, né? A gente falou de Moreré, a gente falou até de Ilhabela, que é um pouco mais famosa, né? No litoral paulista. Hoje nós vamos falar de Galhetas. Galhetas é uma praia dedicada ao naturismo, ou seja, é uma praia de nudismo que fica no litoral catarinense. Exatamente. Acesso é fácil, inclusive a praia, essa praia foi regulamentada por uma lei municipal e a gente vai saber exatamente como é, né? Como é que é essa questão da procura, né? E a gente vai conversar sobre essa praia, sobre essa especial praia no litoral catarinense com o Mário Costa Júnior, ele que é guia de turismo lá de Santa Catarina. Mário, como é que vai? Tudo bem? Prazer falar com você.
Prazer, Edson.
Ô, Mário, existe uma procura muito grande por uma praia de nudismo no Brasil. Como é que está esse mercado hoje e especialmente Galhetas? O que você pode falar pra gente desse local?
Bem, Edson, a Praia da Galheta, em Florianópolis, foi a primeira praia urbana de nudismo criada no Brasil por uma lei municipal. Ela é uma praia, por ser uma praia urbana, ela não necessariamente ela é utilizada apenas por praticantes do nudismo, mas também pelos próprios moradores. Muitas famílias procuram essa praia aqui em Florianópolis. Tá? O fato é que na entrada da trilha ela só tem acesso por uma trilha bem simples, praticamente plana, e onde as pessoas, ao entrar, elas se deparam com uma placa informando que essa praia, ela também é possível o nudismo, e usufruem livremente. Agora, no verão, ela é muito procurada, é uma praia, por ser uma praia destacada, ou seja, apesar de estar em ambiente urbano, ela não é uma praia com acesso, por exemplo, por carro, as pessoas têm que fazer
uma trilha,
essa,
né?
Pequena trilha. Uhum. E, então, quem procura um ambiente mais reservado, geralmente vai para essa praia. É uma praia de mar aberto, entretanto, por sua formação, ela propicia o banho sem grandes riscos, é uma praia que tem uma infraestrutura relativamente de segurança boa, tem alguns pontos de equipes do Salvamar, do Bombeiro, monitorando toda a praia. É uma praia de água também não muito fria, dependendo da época do ano, agora no verão não muito fria, e também muito procurada por surfistas, porque conforme a ondulação que entra na costa leste dali de Santa Catarina, ali é um ponto de boas ondas.
Interessante. O comportamento, quer dizer, você falou que a praia é muito procurada por famílias. Então, quer dizer, as famílias veem com bastante tranquilidade esse aspecto, mesmo de estarem ali crianças menores e etc., nessa situação, quer dizer, não necessariamente elas praticando o nudismo, mas sabendo que ali as pessoas podem fazê-lo, né? Quer dizer, as famílias encaram com naturalidade isso.
encaram com a naturalidade. E é interessante porque a organização na praia, apesar de não haver uma regulamentação de espaços, determinados públicos, eles se reúnem em pontos da praia. Então, você passeando pela praia, é óbvio, você pode se deparar com um ou outro praticante do nudismo, mas geralmente eles se organizam. Então, você tem pontos da praia, basicamente, onde solteiros vão se reunir e pontos da praia onde famílias se reúnem.
Uhum. E aí, quer dizer, as próprias pessoas já fizeram mais ou menos não é uma regra, mas elas já fizeram mais ou menos uma separação de territórios, digamos assim.
Né? É interessante porque é uma separação espontânea,
uhum,
sabe? Natural. É uma praia também bastante procurada pelo público GLS.
Uhum. Interessante.
Inclusive, na entrada da trilha, um pouco antes, na praia que fica ao lado, que é a Praia Mole, tem um bar, que é um point GLS famoso aqui em Florianópolis.
Agora, o acesso, o Mário, ele é a pessoa que vai, por exemplo, de outros estados, etc., é melhor ela ir para Florianópolis? É a partir de Florianópolis que ela consegue chegar melhor até a praia, até essa região?
Não. A praia, ela está. Bem, Florianópolis está na ilha de Santa Catarina, né?
Uhum.
E essa praia é uma das praias numa região bastante turística, que é a região da Lagoa da Conceição.
Uhum.
Tá? E é uma praia. Essa praia fica virada para o mar aberto, é uma praia de mar aberto, cujo acesso é bastante franqueado, tem uma estrada que passa bem próximo, a estrada passa em frente à Praia Mole, que é a praia que fica ao lado. O turista que desejar ir para a Praia da Galheta, tem estacionamentos ali próximo à praia, ele vai andar por volta de 200 a 300 metros e estará na praia.
Ah, tá,
é uma praia
tranquilo, bem
acessível.
Então, indo aí para a partir do centro, digamos assim, do centro do aeroporto de Florianópolis, a chegada é relativamente tranquila, né?
Olha, do aeroporto de Florianópolis até a Praia da Galheta, nós vamos ter pouco mais aí de 18 quilômetros.
É bem perto, realmente é muito perto.
Isso.
Nossa,
e
é bem
essa praia também, ela tem um valor histórico, como todo o litoral leste da Ilha de Santa Catarina, pela presença de oficinas líticas, né, que povos primitivos que viveram aqui no litoral catarinense em torno de 4.500 a 8.000 anos atrás, utilizavam as pedras, né, diques de diabásio que existem nessa praia e em outras praias, para produzir as ferramentas que eles utilizavam naquela época, como machados, ou para produzir os anzóis para pesca,
uhum,
pontas de lança, pontas de flecha.
Muito bem, aí a participação do Mário Costa Júnior, ele que é guia de turismo, falando aí pra gente sobre a Praia da Galheta, ali numa praia dedicada, né, não só, mas também dedicada ao naturismo, dedicada à prática do nudismo no litoral de Santa Catarina. Mário, muito obrigado por participar do nosso programa, grande abraço, sucesso aí para vocês.
Eu agradeço a oportunidade, um abraço.
Ok, tá aí a participação, portanto, do Mário Costa Júnior, portanto, falando com a gente aí sobre a Praia da Galheta. Agora vamos falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Canção desse álbum que chama Felicidade, do Luiz Meira. Essa, Autumn Leaves, é uma música conhecidíssima do mundo do jazz, né? Muito conhecida, famosa, Autumn Leaves. Aí na versão do Luiz Meira, fazendo um sambinha no violão, né? Uma coisa muito bacana. Grande, é um exímio guitarrista, um exímio violonista, toca demais. Luiz Meira participando aí, né, através das suas canções do Feijoada Completa. Nós vamos falar agora de quadrinhos. Pois é, 30 hoje, né? 30 de janeiro é o Dia Nacional dos Quadrinhos. É, e olha, é impressionante, né? A impressão que a gente tem é que o mercado de quadrinhos não acaba e vai se renovando. Muito pelo contrário, vai se renovando muito, inclusive com o uso das tecnologias a seu favor, né? O pessoal muitas vezes falava assim: olha, mas o quadrinho vai acabar porque tem quadrinho na internet, então não vai ter mais revista em quadrinho. Mas parece que não, quer dizer, a tecnologia não só favorece as pessoas que querem, né, produzir quadrinhos e consumir também esse tipo de literatura, de quadrinho, de revistas, enfim, mas também favorece os produtores, quer dizer, a facilidade que isso traz para as pessoas também produzirem seus materiais, enfim, né? Enfim, é muito bacana e os quadrinhos continuam muito presentes na nossa vida. A gente vai conversar com o Bira Dantas. O Bira Dantas é quadrinista, é da Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo, e tem um trabalho muito interessante, enfim, em várias questões aí envolvendo os quadrinhos. Ele que tem uma presença forte no mundo das caricaturas também, né, vai falar um pouco com a gente sobre esse mercado e sobre os quadrinhos em geral, como é que está isso no Brasil hoje, quer dizer, a paixão, os fãs, né? Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Bira Dantas, um prazer enorme ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Feijoada Completa. Como é que vai? Tudo bem?
Obrigado, Edson. Tudo jóia por aqui.
Pois é, Bira, conta um pouco pra gente. Quando se fala em quadrinhos hoje, como o brasileiro ainda gosta muito de quadrinhos e dos vários tipos de quadrinhos que existem no mercado hoje?
Gosta, sim. Inclusive, pegando carona na sua fala aí, né, que muita gente achava que com a internet, com o mundo virtual, os quadrinhos impressos em papel iam sumir, eu lembro que quando a televisão surgiu, muita gente disse que o rádio ia perder importância.
Pois é, e estamos aqui nós no rádio,
tanto,
né?
Exatamente, tanto não perdeu, que ainda hoje o rádio é um dos principais meios de informação da população brasileira, e em todas as horas do dia, né? Então, não só na hora que a pessoa entra no carro e liga o rádio, mas também quando está em casa.
Uhum.
E os quadrinhos também, como o rádio, não estão sumindo, pelo contrário. Na verdade, o mercado de quadrinhos, ele sofreu algumas mudanças. Nos anos 90, você deve lembrar que tinha, você chegava numa banca de jornal, você tinha ali Chiclete com Banana, do Angeli, uhum, tinha Piratas do Tietê, do Laerte, tinha Mikkel Nause, do Fernando Gonçalves, e tinha toda a série da Turma da Mônica, do Maurício, que sempre fez sucesso e vai continuar fazendo sucesso por muito tempo.
Uhum.
O que aconteceu é que, principalmente na época do governo Collor, a crise que o Brasil passou, inclusive aumentando muito o preço do papel, fez com que todas essas revistas sumissem das bancas. E, durante um tempo, um quadrinista brasileiro ficou como hibernando. Então, se produziu quadrinhos pelas grandes editoras, só que esses quadrinistas estavam sumidos.
Uhum.
Na verdade, eles estavam produzindo para jornal, estavam fazendo charges, ilustrações e quadrinhos também.
Uhum.
E com o advento da internet, toda essa produção se escancarou. Em paralelo a esses nomes que eu citei, que são nomes conhecidos do grande público, né? Qualquer pessoa que acompanha os quadrinhos aí pela internet, matérias sobre quadrinhos, né? Viraldo, Maurício de Souza, Laerte, Paulo Caruso, são nomes recorrentes, né? São nomes famosos. Só que em paralelo a esses famosos, a gente teve um monte de quadrinistas novos, independentes ou alternativos, como a gente chama, que começaram a publicar em blogs ou até em suas páginas pessoais das redes sociais e que depois foram juntando todos esses quadrinhos e publicando em papel. E aí tem um efeito interessante, Edson. Vários, como por exemplo, Um Sábado Qualquer, que é um quadrinho que fala de Deus, fala de várias religiões, é bem satírico em matéria de religião.
Uhum.
E ele começou nas nas redes sociais, fez tanto sucesso, porque cada tira tinha lá 3 mil, 4 mil visualizações. Uhum. Fez um sucesso danado, e a editora Devise, que é uma das principais do Brasil, na matéria de quadrinho alternativo, convidou o quadrinista para publicar um álbum, e que fez grande sucesso impresso também. Então, uhum, isso é uma coisa que a gente tem visto.
E um detalhe interessante, Bira, desculpa interromper, mas é que você tem hoje uma grande quantidade de quadrinhos adultos, né? Porque havia, me parece que o mercado de quadrinhos até um tempo atrás era predominantemente infantil ou infanto-juvenil, digamos assim. E hoje você tem uma grande gama, né, de publicações voltadas para o público adulto, inclusive algumas delas com crítica social, crítica política, coisas, sim, desse nível, né?
Exatamente. E não só do quadrinho nacional, como quadrinho estrangeiro. Porque a gente conhecia, assim, Asterix, Tintin, Lucky Luke, isso para falar do mercado franco-belga, né? Que, uhum, são os quadrinhos europeus.
Sim.
E, de repente, teve a invasão do mangá. O mangá, ele invadiu, Edson, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Inclusive, um dos álbuns do Asterix, ele fala da invasão do mangá na França.
Uhum.
E a invasão do mangá, ela trouxe algo assim extremamente positivo, que foi exatamente essa diferenciação que você fez, né? Quadrinho mais adulto, quadrinho político, quadrinho com crítica social, quadrinho de terror, quadrinho para mulheres, quadrinho para velhos, quadrinho para jovens, quadrinhos para crianças. O mangá japonês, ele é exatamente assim. E as publicações, elas são muito direcionadas. Quando isso entrou aqui no Brasil, você tinha uma parcela do público que tinha deixado de ler quadrinhos, porque já não lia mais, por exemplo, Turma da Mônica, né? Eu citei o Maurício de Souza como grande expoente.
Uhum.
Para você ter uma ideia, talvez até o nosso ouvinte não tenha essa ideia, se você juntar todos os quadrinhos publicados no Brasil, mangá, super-herói, incluindo aí Homem-Aranha e Batman, Super-Homem, que são os que mais vendem,
uhum,
X-Men vende muito, a série da Disney, que abriu e publica, e mais um Faroeste, Tex, né, que tem pelo menos umas 4 revistas por mês.
Uhum.
A revista do Tex, para quem curte Faroeste, é bom saber, que é a revista mais antiga publicada no Brasil sem parar.
Olha só.
Bom, se juntar tudo isso, não dá metade do que Maurício de Souza vende.
Impressionante.
Maurício de Souza, ele é o campeão das bancas de jornal do Brasil.
Impressionante.
Para você ter uma ideia, 400 mil exemplares são vendidos mensalmente só da Turma da Mônica Jovem, que ainda faz sucesso. Então, realmente o Maurício, ele é uma máquina de produzir quadrinhos. O estúdio dele é uma máquina bem azeitada, que funciona muito bem, e que está lançando o que a gente, nos anos 90, chamou de graphic novel,
uhum,
que eram aqueles quadrinhos mais bem produzidos, inclusive, super-herói, né? Teve vários, Homem-Aranha, teve um Homem-Aranha até feito pelo Bernie Wrightson, que parecia totalmente louco, assim, bem, sim, surrealista. Todos esses álbuns, que eram quadrinhos especiais que não eram publicados no mês a mês, entravam nessas graphic novels.
Agora, você estava dizendo que essa turma que voltou, quer dizer, que parou de ler a Turma da Mônica porque cresceu, porque, enfim, ficou mais velha, ela voltou para os quadrinhos por causa do mangá, é isso?
Isso. Então, inclusive, essa foi, eu acho, que a principal sacada do Maurício de Souza, enquanto empresário, perceber que uma parte do público dele estava deixando de ler a Turma da Mônica,
uhum,
apesar de, claro, muito adulto ler Turma da Mônica.
Com certeza.
Dentro,
com
até
certeza.
Hoje, né? Mas ele percebeu, porque o Maurício é um cara muito antenado, ele tem essas informações, ele tem um corte do mercado, ele sabe quando cai a venda, quando sobe. E aí ele percebeu que o advento do mangá no Brasil tinha revolucionado os quadrinhos. E aí ele fez a Turma da Mônica Jovem. De cara foi um sucesso, vendia em média 150 mil exemplares, subiu isso para 400 mil e tem se mantido.
Uhum.
E o Maurício, ele contratou algumas pessoas especialistas em mangá, algum tempo depois, que deram um novo enfoque da coisa, que foi a Petra Leão e o Marcelo Cassaro. Esses dois vinham...
Bia, o que você atribui essa... O que o mangá... Por que essa coisa produzida lá no Oriente, a gente fica assim, nossa, lá no Japão... Quer dizer, a gente teve uma experiência com o desenho animado, que foi, né, no final dos anos 80, os animes, né? É, que vieram com força total a partir dos Jaspion, dos Changeman, do Esquadrão Flashman e por aí vai. E depois
Ball,
disso... Dragon Ball Z. Exatamente. Sim. Agora, isso, quer dizer, de fato, isso... trouxe, quer dizer, o mangá veio nessa mesma direção, trazendo essa indústria japonesa de desenho para o Ocidente. Por que isso aconteceu, na sua opinião? Por que o mangá fez tanto sucesso no mundo inteiro?
Eu acho que o principal é que as histórias, elas não são histórias superficiais. Então, assim, se você pegar Dragon Ball, que é um mangá... eu diria infantil, né? Um mangá infantil que eu, como um quadrinista de 53 anos, adoro. Né? Então, apesar da minha idade, eu adoro isso. E o Dragon Ball, ele foi um fenômeno que começou no mangá, virou anime. Quando um mangá vira anime de TV, é sinal de que ele já fez muito sucesso, vendeu muito bem no Japão.
Uhum.
E aí... aqui no Brasil aconteceu o contrário. Veio primeiro o anime,
depois o
Dragon Ball, fez sucesso entre a criançada. E engraçado que eu não assistia ao anime. A primeira coisa que eu li foi o mangá.
Foi o mangá.
E adorei. Minha filha, que era pequena, tinha 5 anos, ela assistia o anime. E quando ela tinha, depois que ela passou pela Turma da Mônica Jovem, que ela ficou encantada com o mangá, ela veio atrás da minha coleção e pegou assim tudo que eu tinha de mangá. Então, no caso de Dragon Ball, ela ficou fã, Osamu Tezuka, né, que é da Princesa e o Cavaleiro, né,
uhum.
O Leão Branco, ele fez uma série de animes e mangás muito, muito populares no Japão, e é considerado, o Maurício de Souza é considerado Osamu Tezuka do Brasil. E eu acho que o fato deles pegarem temáticas mais complexas, então... o público estava mais exigente, o público estava querendo quadrinhos mais profundos e que trabalhassem melhor os personagens. E mais adolescente, né, mais adulto. Quando você pega um mangá como esse, que fez sucesso no Japão, veio para o Brasil, fez sucesso, estourou. Eu acho que uma coisa que também fomentou muito isso foram os eventos de mangá e anime que se espalharam pelo Brasil inteiro.
Uhum. Com certeza.
Então, eu lembro assim, da minha filha ir nos eventos, até o dia em que me chamaram para dar uma palestra no evento. E ela sentiu que eu estava invadindo a praia dela. Porque eu não sou desenhista de mangá, né? Como você falou,
uhum.
A minha praia.
É a caricatura.
Eu faço
uma
charge,
né?
Caricatura, uhum. Política, e faço as adaptações de literatura em quadrinhos, que também foi muito importante para essa mudança no mercado aqui no Brasil, Edson.
Uhum.
Álbuns como O Alienista, Dom Quixote, Memórias de um Sargento de Milícias, Grande Sertão Veredas, eles passaram a ser adotados por várias editoras porque as escolas, elas notaram que a adaptação em quadrinhos ajudava o aluno a entrar no universo da literatura, no caso brasileira ou internacional.
Uhum.
E a partir da adaptação, esses alunos começaram a ler os originais.
Maravilha.
Então, muita gente, assim, Machado de Assis. Você fala Machado de Assis, talvez muito estudante fale, é chato. Só que quando ele entra no universo do Machado de Assis, ele vê como era louco o Machado de Assis e começa a gostar.
É.
E o quadrinho, eu acho que muitas
pode
vezes...
pode ser o start, né? O chamariz para isso, né?
Exatamente.
É, maravilha. Exatamente. Bira Dantas, que é quadrinista, caricaturista, adaptador aí de histórias. Eu vi, inclusive, uma matéria sobre essa adaptação do Don Quixote, muito interessante. E é algo realmente fascinante. E, Bira, assim, enfim, né? Eu queria conversar com você aqui até amanhã, mas eu, enfim, quero desejar muita sorte nesse Dia Nacional dos Quadrinhos, desejar muito, tudo de melhor para você e para todos os nossos
Obrigado.
Queridos amigos que trabalham com quadrinhos, que têm essa paixão pelo universo dos quadrinhos. e desejar muita sorte para você, agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Acho que vai um papo delicioso que a gente teve.
Legal. Eu queria dar um último alô para quem está ouvindo a gente, que o Ângelo Agostinho, ele foi um precursor não só dos quadrinhos no Brasil, ele publicou a primeira história em quadrinhos em 1869. Não só ele teve essa importância, como ele teve importância no jornalismo, porque ele fundou vários jornais na época, né, do Brasil, ainda era Brasil Império, né, Dom Pedro II era um imperador. A gente vivia num Brasil que existia escravidão e que as mulheres e os pobres não podiam votar. E o Ângelo Agostinho foi um dos grandes lutadores pelos direitos das mulheres e pelo fim da escravidão.
Bacana.
Estudar a história do Ângelo Agostinho é estudar a história do Brasil. Então, quem quiser perder um pouquinho do seu tempo, tenho certeza que não vai perder, porque vai ganhar. Dá uma busca na internet, procura quem foi Ângelo Agostinho. Descubra, por exemplo, no dia 30 de janeiro, os eventos que vão acontecer em cada cidade. Tenho certeza que em Brasília vai ter evento acontecendo. Em São Paulo, no Memorial da América Latina, a gente vai ter a festa do quadrinho nacional. Aqui em Campinas, que é onde eu moro também. Então, assim, exposições ganhando o Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste. Lá em Belém do Pará, muitos cartunistas também agitando o Dia do Quadrinho Nacional, e a gente só tem a comemorar porque nunca se produziu tanto quadrinho e de tanta qualidade como nos últimos tempos.
Maravilha. Muito obrigado, Bira Dantas, pela participação. Grande abraço para você. Sucesso aí. Grande abraço. Valeu.
Um abraço.
Tá aí o Bira Dantas, portanto, participando com a gente nesse Dia Nacional do Quadrinho, né, em comemoração aí, como o Bira citou, né, o nome de Ângelo Agostinho, um dos expoentes do quadrinho brasileiro no século XIX ainda, né? Coisa fantástica quando, enfim, né, comemorando essa data aí, no 30 de janeiro, Dia Nacional dos Quadrinhos. E agora, música pra fechar.
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Você chegou pra ficar.
Pois é, tá aí uma das raras canções mais baladinhas nesse disco do Luiz Meira, né? São poucas. A maioria é samba, né? Um disco basicamente de samba. A gente tá ouvindo aí ao fundo desse disco. O disco foi lançado em 2006. Enfim, é um disco que é pouco conhecido no mercado musical brasileiro, mas quem conhece um pouquinho de música e pesquisa, principalmente os grandes instrumentistas do país, certamente conhece esse cidadão. Um cidadão de Santa Catarina, que já tocou com os melhores cantores e compositores do Brasil, os grandes músicos do Brasil, como guitarrista, né, participando de banda, mas que tem também o seu lado compositor, o lado cantor, muito aflorados com esse disco. Disco muito bom, um disco com músicas maravilhosas e composições incríveis, realmente que vale a pena ser ouvido. Bom, então vamos fechar com mais um sambinha? Vamos ouvir um sambinha. E essa música agora que a gente vai ouvir tem a participação do Zé Cabaleiro. É o Luiz Meira e Zé Cabaleiro. A música chama Desasado. Desasado, sem asa. Gente, o Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos, a coordenação de Mônica Montenegro e a apresentação é minha, Edson Júnior. Volto na semana que vem com mais um Feijoada pra você. Grande abraço, a gente se vê. Fica com Luiz Meira e Zé Cabaleiro e essa canção Desasado. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
Faço um check-up, dou um up, dou um break. Eu dou um time na balada. Faço regime, pego firme no batente. Você vai ficar impressionada. Acordo cedo, vou à feira, faço o rango. Eu sirvo teu café na cama. Troco de emprego, fecho a conta do boteco e não reclamo mais de grana. É que eu tô um caco, feito cachorro abandonado. O que é que eu faço? Nem eu aguento olhar pra mim. Ave sem ninho, um passarinho desasado. Falta um pedaço, falta começo, meio e fim. Eu tô um caco, feito cachorro abandonado. O que é que eu faço? Nem eu aguento olhar pra mim. Ave sem ninho, um passarinho desasado. Falta um pedaço, eu não sei mais viver assim.
É, Zeca. Tá desazado também, hein?
Pois é, Mira.
Tô meio assim, parece que não sei. Então diz aí.
Pra você voltar pra mim, eu faço tudo o que você quiser.
Será?
Paro de fumar, paro de beber. Juro, não olho pra outra mulher.
Sei não, hein?
Não chego na manhã seguinte, sem pit stop no botequim. Vou ficar esperto, prometo, vai ser assim. Vai dar tudo certo, acredite em mim. Faço um check-up, dou um up, dou um break. Eu dou um time na balada. Faço um regime, pego firme no batente. Você vai ficar impressionada. Acordo cedo, vou à feira, faço um rango e sirvo teu café na cama. Troco de emprego, fecho a conta do boteco e não reclamo mais de grana. É que eu tô um caco, feito cachorro abandonado. O que é que eu faço? Nem eu aguento olhar pra mim. Ave sem ninho, um passarinho desazado. Falta um pedaço, falta começo, meio e fim. Eu tô um caco, feito um cachorro abandonado. O que é que eu faço? Nem eu aguento olhar pra mim. Ave sem ninho, um passarinho desazado. Falta um pedaço, eu não sei mais viver assim.
Falta um pedaço, eu não sei mais viver assim.
Falta um pedaço, eu não sei mais viver assim.
Ô Mira, sai dessa fossa. Se continuas assim, mofas com a pomba na balaia.
É, rapaz, tem que tomar jeito, viu?
Vamos tomar uma lá na Joaquina.
Bora lá, Zeca.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.